Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Então ali a gente tem todos os serviços de água, de luz, de registro.
Uma mini-prefeitura da região.
Exatamente. E é separado em regiões em Curitiba. Curitiba é separada em 9 regiões, por essas regionais, né, essas ruas da cidadania. Eu escolhi 5 delas. Escolhi por uma característica que daqui a pouco eu conto. Mas é um espaço público que agrega serviços públicos, né? Então a pessoa pode se alistar no exército, fazer seu RG, pagar uma conta de luz, cadastrar e retirar os seus créditos de ônibus, e tem uma secretaria da Fundação Cultural, né? Tem todas essas têm um espaço da Fundação Cultural, que tem uma biblioteca, tem um auditório e tem uma administração. Então eu escolhi 5 dessas. E para não ficar só eu lá apresentando meus vídeos e minha coisa, eu falei, não, vou juntar com uma exposição também. Convidei um grande amigo, que é o Flávio Carvalho, para fazer uma curadoria de arte digital. Alguém que eu admiro já pela curadoria, pelos seus trabalhos e tal, acompanho há muito tempo. Falei, Flávio, vamos fazer comigo uma exposição. A exposição ela vai ser super simples em questão de estrutura e rápida de montar. E aí ele entra com as obras. Então, assim, a proposta eram 6 artistas, e aí a gente teve uma curadoria muito legal, tanto nacional quanto internacional, muito bacana, do Flávio. E aí as obras desses artistas eram apresentadas em televisores. Então, assim, eu montei uma sequência de televisores em suportes, assim, no meio da Rua da Cidadania, né, próximo das filas da URBS, da fila da Sanepar, do não sei o quê, onde tinha uma aglomeraçãozinha ali, né? Tô falando, a gente já está todo mundo vacinado, já estamos num contexto que é possível, né? E então era uma exposição. O Flávio deu o nome de Lusco-Fusco, né, num conceito de que essa exposição ela surge no começo do dia. Aqui minha mão. Ela surge no começo do dia e no final do dia ela se dissolve, se acaba, né, no lusco-fusco, inclusive. E aí entra a minha parte da projeção mapeada que eu fiz dessas coisas da cidadania. Então, colocar obras de artes visuais, de arte digital, que são GIFs ou vídeo-artes extremamente experimentais, numa Rua da Cidadania foi muito divertido, porque é um público que não está acostumado com galeria, com museu. E aí, quando vê uma linguagem daquela, assim, fica muito surpreendido, né? Primeiro, pela ideia de entender que aquilo é uma obra de arte, e segundo, por ver a possibilidade que a computação gráfica pode chegar, né? Então, a gente teve trabalhos, assim, do Vital Pasquale, que é um colega aqui de Curitiba, que foi até visitar a gente e tal, assim, design reativo, né? Ele cria por códigos e as imagens vão se misturando, mesmo meio sem o artista prever exatamente o que está acontecendo, ou como o Mr. Gatz, que faz um 3D extremamente preciso e bem feito, mas a situação é completamente surrealista e absurda, assim, era uma pessoa que vai sacar dinheiro, de repente ela entra dentro da máquina de dinheiro, aí a máquina de dinheiro gospe ela, e ela cai num banco, e uma loucura, assim, um troço super surrealista, mas todo de computação gráfica, 3D, assim. Então, o público fica muito impressionado com aquilo, né? Foi uma curadoria muito bem pensada, eu achei ela pontual. Ela não tinha uma linguagem nem violenta, nem muito agressiva, mas ela era muito impactante na sua forma de ser apresentada ali, né? E aí, ao final do dia, né, lá pelas 5 horas da tarde, eu começava a montar uma instalação de projeção mapeada. E aí o porquê que eu escolhi essas 5 regionais, né? Posso falar que foi no Boa Vista, Pinheirinho, Fazendinha, Boqueirão e Santa Felicidade. Tô colando ali que tem um cartaz aqui. E elas têm um mural característico da Rua da Cidadania, que é um mural pintado, assim, é uma casinha, né, ali tem um petit pavé com um poste e um sol, assim, uma lua. E é uma assinatura, né, um mural que está colocado ali na Rua da Cidadania. É Ela não tem um autor definido, ela é apenas uma arquitetura. Uhum. E ela falou, não, eu vou projetar aqui e vou dar vida a esse mural. Então a minha ideia de instalação visual era dar vida àquilo ali. Uhum. E realmente foi muito legal dar vida a esse elemento, porque as pessoas, às vezes, elas demoravam para entender o que estava acontecendo. Uhum. Né? A projeção mapeada, ela tem essa coisa, às vezes, de você olhar um imóvel, né, um objeto ali, e de repente aquela coisa, você fala, não, mas isso está se mexendo. Opa, mas isso está se mexendo mesmo. Aí a pessoa toma um susto, depois ela vê aquilo, ela olha pro projetor, ela começa a entender. Então, assim, foi muito divertido a reação do público, das pessoas. E teve uma outra obra que eu fiz dentro do contexto do Projetando Cidades, que eu chamei de Natureza Urbana. Era uma instalação que fazia muito tempo que eu queria fazer. Desde que eu comecei a trabalhar com projeção mapeada, eu já queria fazer essa instalação, que é projetar em grande escala imagens de paisagens, imagens naturais, né? E eu fui fazendo esse registro de vídeo, de cachoeira, de rio, do céu, enfim, todos os lugares que eu fui viajando pelo Brasil nesses últimos anos. Eu tinha um banco de imagens e eu queria fazer essa instalação e chamar de natureza urbana mesmo, né? Então, essa foi feita no Largo da Ordem. Eu fiz em 3 pontos lá do Largo da Ordem, começando pela casa Romário Martins, ali no
Bebedouro.
No Bebedouro, ali, né? E a minha decisão foi de projetar baixo, projetar numa altura que as pessoas passassem na frente, né? Ao contrário de muitas projeções mapeadas que são jogadas para cima, em grande escala, e a pessoa ela vê de uma forma distante e passiva, né? Então, essa instalação ela era ativa para o público. O público passava na frente, fotografava, brincava com a sombra. Então,
faz uma imersão na natureza, né?
Exatamente. E aí eu apresentei esses pontos ali da... lá no Bebedouro, depois ali no Cavalo Babão, ali no Chafariz, e lá em cima numa casa abandonada lá na Júlia da Costa, uma casa que está em ruínas, e também botei uma vida ali. E cada um desses lugares teve as suas performances espontâneas, né? O que a gente vê no centro da cidade. Então, teve uma mulher que claramente tinha um quadro de esquizofrenia, e ela começou a interagir com aquilo e falar, assim, e foi bastante perturbador, mas enfim, isso é a natureza urbana, né? É o que está na rua, são as pessoas que estão na rua, vivendo as suas vidas como for. Na sequência veio os artistas de circo, que viram aquela projeção e começaram a fazer malabarismo, interagir ali. Né? No terceiro ponto, a gente teve um performer, né? um ator que foi lá também performar e interagir com aquela projeção.
Que massa! Vale lembrar que essa projeção ali no Centro Histórico, ela aconteceu, né? Esse processo foi todo no mesmo dia, não foram vários dias?
Foi numa noite só, assim, uma hora em cada lugar ali, foi super divertido, foi super legal. Né, eu vou apresentar um vídeo final aí, ainda vai ser lançado esse vídeo. E aí, tendo essa experiência de fazer a projeção baixa para as pessoas interagirem com aquela projeção, eu mantive isso no todo o Projetando Cidades dessa edição ali. Então, assim, sempre tinha essa coisa, né, da projeção tá ali, a pessoa passar na frente, as pessoas às vezes não queriam, elas desviavam, algumas, posso passar? Pode dançar. Eu botava uma musiquinha ali, né, também, deixava para dar um clima. Então, eu acho que essa tecnologia mesclada com esse conteúdo artístico, ele desperta uma vontade das pessoas em aparecer, em mexer, em interagir ali, né? Sim. E aí eu só deixo acontecer, né? A minha busca artística é muito isso, né? É instigar com que as pessoas reajam àquilo, né? Elas interajam.
E essa coisa da projeção, né? É legal também colocar que uma das coisas que eu achei muito interessante nisso tudo foi a forma que você colocou esse projetor para rodar, Ele também, ele era bem integrado, né? Ele não era uma estruturona, um trambolhão que você montava e as pessoas rapidamente se ligavam que estava saindo dessa estrutura a projeção. Era uma bike projetora, achei incrível isso.
Ah, sim. Esse projeto ele já vem do nosso parceiro, do Guaia, que tem a Lumen Audiovisual. Então ele tem a Lume Bike, né? Já é um projeto deles, né? Não foi uma criação minha, eu apenas trouxe para dentro do Projetando Cidades. Falei, não, vamos usar a bike, né? Vamos usar a bike. Então se o pessoal conseguir entrar aí nas redes sociais, vai conseguir ver ali no Instagram da Tertúlia, não, do Projetando Cidades mesmo, tem ali as fotos. Era uma bike adaptada para ter um projetor, um computador, super legal mesmo. Isso.
Sim, que daí fica menos agressiva, assim, porque acho que uma das coisas de ir para a rua, às vezes, são essas estruturas que as pessoas até ficam, às vezes, um pouco ressabiadas de interagir, né?
Claro, pessoa, claro.
Com a ocasião, sei lá, medo de atrapalhar e tal.
Isso é uma característica que eu tenho trazido para minhas produções. Eu, como um técnico também, né, alguém que trabalha nessa área do backstage, hoje em dia eu não tenho muita vontade de esconder essa situação técnica. Uhum. Para mim, ela faz parte da apresentação, da estruturação, da obra, da imersão, da interação. Então, o projetor tá ali, o cabeamento tá aqui, o computador tá aqui, o VJ tá aqui, tá todo mundo aqui. Ninguém tá escondido dentro de uma cabine ou atrás de um palco, né? A gente tá ali, tá presente, tá acontecendo, isso tá se mostrando como parte integral daquele momento, daquela instalação.
Uhum.
É uma... Mas também o meu objetivo era ter uma estrutura muito rápida de montagem. Uhum. Como eu falei, o projeto ele acontecia em um dia, né? Nas ruas da cidadania a gente chegava ali 9:30 da manhã, 1 hora da tarde a exposição estava montada, aberta, ficava aberta até as 8 horas da noite, e a projeção também acontecia ali das 6 até as 8:30 da noite, todo dia, e de forma muito rápida, pau, 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 monta, puxa aqui, isso aqui, feito, tá feito, né? Sem uma produção megalomaníaca.
Uhum.
Acho que também não cabia para esse primeiro momento, né? Eu acho que, como eu falei também, minha primeira experiência como um artista audiovisual, assim, me apresentando para o público, né? Já tenho minhas experiências de anos aí, mas sempre mais escondidinho.
Mais apresentando soluções, né, para os artistas do que colocando o carão ali, né?
Não, até teve várias apresentações minhas como performer, como ator e tal, mas basicamente poucas vezes foi colocado ali como artista visual, né? E essa realmente foi minha estreia.
E como você se sentiu com a sua estreia, assim, um balanço geral de todo esse projeto, desde a primeira edição, assim, como tem isso reverberado em você, como é esse cara todo, produtor, criativo, e daí vindo com esse projeto, que é teu primeiro projeto autoral, que é, né, todo criado e pensado por você, assim.
Olha, eu acho que existe uma dificuldade grande, assim, ó, de separar exatamente o que é a produção, o que é a criação, né? Acho que todo criativo passa por isso em um momento, né? Existe um conflito também, né? Sobre o, poxa, até onde que eu estou realmente criando algo, ou só estou reproduzindo, ou estou apenas cuidando para que ele aconteça ali. Eu tenho muita vontade de continuar, eu gosto, eu fico feliz com a resposta, com a interação do público, das pessoas que trabalham junto, né? Esse projeto, Projetando Cidades, dessa edição, ele aconteceu muito, muito além do que eu esperava. Minha expectativa era bem mais baixa, né? Pô, estamos saindo de uma pandemia, é um projeto com pouquíssima verba e tal, mas a equipe comprou a ideia muito, estava muito empolgada em executar e estar junto e fazer acontecer, toda a equipe, assim, de comunicação, de técnica, de produção, todo mundo ali. A gente era uma equipe pequena, de 9 pessoas, mas são 9 pessoas, né? Não é 9 grandes profissionais, né?
Esse edital era ridícula verba, né?
É, mas assim, a galera comprou a briga, gosta, gostou de trabalhar, acharam que quer um potencial, né, que é um projeto válido, não é só uma piração minha, né, ele é válido para a cidade, ele é válido socialmente, ele é válido da sua forma de existir ali, como integrando a URB, né, integrando a cidade, fazendo a experiência que o público teve, realmente aconteceu, não foi só uma coisa aleatória, né? Então, as pessoas interagiram, gostaram, reclamaram, acharam legal, enfim, você coloca a obra na rua, começa a aparecer artista para todo lado, né? E aí, eu não tenho essa pretensão de fazer uma carreira apenas como artista, né? A arte, ela vem para mim muito mais como uma necessidade de explanar, de trazer, de reverberar algo interno, mas a minha profissão continua sendo produtor cultural e produtor de eventos e diretor técnico, ainda me realizo nisso, né?
Ninguém então, é uma coisa só, né, Fredinho?
É, eu acho que nem cabe, né, também nesse momento. Eu gosto muito dessa ideia de também ter essa dúvida. E não só ter essa dúvida, mas causar essa dúvida. Mas o que, que você faz? Faço tudo. Faço arte em geral, tanto na produção, como na criação, como no auxílio, como na ideia, né? O tesão é estar dentro da história e fazer acontecer.
Maravilhoso. Mais uma coisa sobre, concluindo aqui o raciocínio do Projetando Cidades Agora. Ele combinou numa oficina, né, de 4 horas de duração.
Sim, sim. Foi
e
uma
ela
oficina.
Foi tão múltipla quanto aquelas outras com questão de idade, enfim, queria saber um pouquinho dessa.
Bom, essa oficina, ela não teve assim, uma segregação de idade, mas ela era uma oficina voltada a quem tem interesse em produção cultural e técnica e toda essa linguagem já para quem trabalha com isso, né? As pessoas que assistiram a oficina, eu não soube de algum amador ou alguém que não trabalha que estava ali presente assistindo. Agora ele está publicado, então a oficina está pública no canal do YouTube da Tertúlia Produções, tá? E aí a gente não sabe quem que vai assistir, enfim, está público lá, as pessoas podem assistir. Mas ela era extremamente didática e técnica, então é uma oficina bem densa, assim, se a pessoa é muito, muito além do mercado cultural, talvez ela não consiga acompanhar toda, mas se a pessoa tem interesse por dados, por relatórios, por informações, e principalmente por tendências em técnica, né, nos eventos e estrutura de eventos, é uma oficina bem, bem interessante. Eu apresentei, assim, num primeiro momento, todos os dados que eu achei interessante e relevante sobre a pandemia, sobre qual foi o impacto da Covid no mercado cultural, né? Como que o mercado tem se comportado, e agora também apresentei um relatório mais atual da Unesco, dessa saída da pandemia, né? Vamos dizer, um pouquinho entre aspas, assim, estamos num processo de saída, mas como que está se comportando o mercado cultural nessa retomada dos eventos e dos projetos presenciais, né? Apresentei esses dados, apresentei as minhas impressões sobre esses relatórios, né? E aí, no segundo momento, eu já comecei a entrar bem no que eu tenho visto como tendência, né? Então, eu fui trazendo referências e vídeos e sites e tudo que eu tenho visto como, puxa, isso aqui é tendência mesmo, isso aqui tá para acontecer. Então foi uma mescla muito louca. Quem acompanhou assim ficou meio uou,
quanta coisa.
Desde a periferia do Rio de Janeiro até o festival mais high-tech de Amsterdã, voltava lá pro meio da Amazônia, o que que eles estão fazendo lá, que eu acho interessante, que aquilo é importante ser visto, até como que se coloca os festivais de drone e laser mais gigantescos da China, sabe? E aonde que eu vejo que essas coisas se casam, enfim, foi uma loucura, assim. Esses dias eu saí, fui numa festa e tal, agora, e aí o dono da festa me encontrou no meio da balada e falou: cara, eu assisti tua aula e tô em parafuso aqui. Eu falei: mano, são 3 da manhã, como é que é? Ele: não, eu preciso falar com você agora.
Que legal.
Ele: não, cara, e aquele lance do laser e não sei o quê. E eu falei: gente, as pessoas viram mesmo. Aguentaram 4 horas de aula. Falei:
agora vai ter, tá disponível lá no YouTube do
Tá. Esse tá no canal da Tertúlia Produções. Se entrar no canal da Tertúlia Produções, Tertúlia Produções Culturais, vai achar lá nos vídeos, lá, Oficina de Arte e Tecnologia.
Uhum,
e aí vai pulando-se, né?
Sim. Eu acho, até você respondeu agora a minha pergunta, a próxima pergunta você já respondeu, porque eu te perguntar sobre as referências, né? Onde você bebe para construir essa coisa da arte digital, porque é uma coisa relativamente nova e que deu um salto muito... Até a digitalização de tudo deu um salto muito grande na pandemia, sim, né?
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.